Passando a Limpo.
Eita, passando a limpo, deixa eu ver esse recado aqui, Edmilson Porfírio. Alô, equipe. Não sei tomar café da manhã, almoçar, jantar, viver sem ouvir a Rádio Jornal 24 horas por dia. Tenho um rádio na cozinha, um rádio no terraço, em todo canto que vou, boto um rádio para ouvir. Muito bom. Aqui, Fábio, ele diz que é o Tono, ele é do Barro. E por que vocês não fazem um Passando a Limpo para falar sobre o imposto da carne? Veja, o Passando a Limpo por inteiro não, mas falar desse assunto a gente vem falando desde o primeiro momento, quando eles disseram que iam aplicar esse aumento. Agora, aplicado, tá dentro e não sai, não é, Castilho?
É, mais uma decisão. Bom dia, Geraldo. Uhum. Bom dia, Mônica. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Mais uma decisão do governo que optou pelo caminho mais fácil, né, que é aumentar imposto. E há uma crítica muito grande do setor de supermercados, do setor de atacado, porque o governo diz que está taxando a carne porque aumentando o imposto da picanha e do filé mignon. Na verdade, quando ele taxa a parte traseira, ele passa a parte traseira do boi inteiro, que passou a cobrar mais imposto. Então é aquela história. O discurso é de que está cobrando imposto sobre 6 quilos, mas na verdade está cobrando sobre 66, porque a outra parte do boi dá 10 vezes mais do que um filé e uma picanha.
Mas que interessante, que você fatia o bicho e vai...
É, porque é o seguinte, a gente conversou muito...
Jogando imposto de cima?
É, não, porque é o seguinte, a conta diz assim, é imposto sobre a carne traseira. Aí, veja bem, quando você desossa, e aí a gente conversou muito com o pessoal que trabalha com isso, é o seguinte, o discurso do governo é assim, nós estamos taxando as carnes nobres. As carnes nobres, olha, acontece que toda parte traseira hoje, considerar carne nobre, porque é o que o pessoal do Brasil come, é a carne traseira. A carne dianteira hoje, na verdade, que o governo diz que é a carne mais barata, não é mais barata, ela está sendo exportada. Ela está sendo praticamente toda exportada para os árabes, que só comem carne dianteira.
Ô Castilho, e tem questão da carne de porco também, né?
Essa
que é uma carne
grave.
Mais barata, mais acessível. A gente tem até, eu não sei, eu confesso que é até uma pergunta para vocês também. No interior, a gente não tem uma cultura muito grande, eu não tinha, de consumir carne de porco com muita frequência, porque não havia muita fiscalização, não havia... Eu me lembro de eu criança, minha mãe me proibia de comer carne de porco, porque eu tinha tido hepatite, enfim, tinha toda uma mística em torno disso.
Então, aqui, veja, na minha região... Era pouco
comum,
em todo
né?
canto.
Pois é,
pouco fuçando atrás de casa, o cara pegava.
Exato.
Era uma festa desde matar o porco. O porco pegado assim no quintal, para comer a rabada do porco. Então, meu pai já juntava com outros cachaceiros, amigos dele, para ir para a rabada do porco, normalmente de madrugada, tomar com cachaça.
É uma coisa comum,
né? E no dia seguinte chegava o porco. A gente faz uma viagem para Pesqueira e faz uma feira lá de carne e come com os índios, depois vai na casa de outro amigo, é porco o tempo todo.
Pois é, não, eu não fui criada assim, mas eu acho que em função dessa mística de que a carne de porco tinha contaminação, não tinha fiscalização, enfim. Eu vim comer carne de porco pela primeira vez na minha vida, já adulta.
Que tem, é um perigo isso.
Eu vim comer adulta e descobri o sabor da carne de porco, porque eu acho, para mim, é das mais saborosas que existem. Eu comi quando viajei sozinha para o exterior, em Portugal, numa cidade chamada Mealhada, que é a cidade da carne de porco, onde você come carne de porco de várias maneiras, enfim. Mas o fato é que no Brasil há um consumo expressivo da carne de porco, é uma carne mais barata, mais acessível. Ela é quantos por cento? O Castilho chega a ser mais barata do que o boi?
Em torno de 15 a 20, dependendo do corte.
Dependendo
porque
do
hoje,
corte,
veja bem, o Brasil hoje já é... O Brasil hoje, só para ter uma ideia, nós somos o maior exportador de carne de boi, bovino, o maior de frango, e nós já somos o quarto de suíno. Houve uma mudança total na produção da carne suína no Brasil a partir de novas raças que foram introduzidas, especialmente na região do Paraná. Está entendendo? Então, a carne que o Nordeste está consumindo hoje, basicamente, vem da região do Paraná, é de Santa Catarina, onde está abrigada as matrizes. Eu fiz um trabalho recentemente e estava vendo o seguinte, a exportação de carne de porco no Brasil está crescendo 15% ao ano. Nossa. Principalmente para a Rússia. Então, veja bem, não é uma coisa tão barata, porque a gente, e esse discurso de que carne de porco é mais barata, não é, porque a carne de porco que a gente está consumindo, basicamente, é a carne de porco traseira. Está entendendo? Eu acho que o grande, na minha opinião, o equívoco do governo é o seguinte, com esse discurso de que a gente vai taxar a carne nobre, a gente vai aumentar o imposto em 200%.
Agora, só para entender, Castilho, esse aumento é 140%, eu acho.
Não, porque é o seguinte, de 2,5% para 6% e de 2% para 6%. Aí dá 144%.
Então dá 144%.
Nós estamos falando de taxar um alimento básico
em
6% de ICMS.
É
uma taxa muito alta.
O que eu quero pontuar é altíssimo. O que eu quero pontuar é o seguinte, é mais um aumento que o governo dá, disfarçado de estamos taxando a elite, estamos taxando, taxando somente
rico. Faz que não tem
porque
nenhum sentido.
O aumento é para a parte traseira do boi, não é isso?
É.
Parte traseira do boi inclui a picanha, inclui ali o filé, beleza. Tem também o patinho.
Sim, mas isso foi patinho, tudo taxado.
O patinho é muito mais popular do que picanha. Você compra patinho para fazer bife. Você tudo. Compra.
E a carne Xande, é a parte mais consumida, né?
É a parte mais consumida. Então, é aquela
história. A Mega Sena vai sortear hoje 40 milhões.
Quando o governo.
Se eu tirar na Mega Sena, eu vou ter que me mudar?
Quando o governo pegou e disse: não, a gente vai aumentar o ICMS disso, daquilo, e vai aumentar de joias. Só que aí, quando você ia lá, aí você disse: não, é joias, não é para gente pobre, não vai pagar mais imposto, não é só para gente rica. Aí, quando você vai olhar lá no papel,
o pobre usa
joias, mas aí joias está incluído bijuteria. Pronto. Uhum. Então você inclui bijuteria lá dentro de joias. Quando você pega, assim, não, é só a parte traseira que é o nobre, mas lá tem o patinho também, que é um dos mais consumidos.
Toda do boi, todos
a parte traseira toda. Aí você pega até o rabo. Até rabo entra. Certo? Nisso aí. Então você está aumentando o ICMS até do rabo.
Na verdade, é o seguinte: a lógica do governo, veja bem, é importante observar isso. No primeiro governo, Paulo Câmara, isso é importante observar. Houve uma organização do governo para aumentar imposto, certo? Organizar o caixa. Organizou. No segundo governo, a fórmula foi a mesma. Ou seja, é o caminho mais fácil de você aumentar o imposto, certo? Em vez de você cortar a despesa. Tudo bem, cortou a despesa,
agora,
mas veja bem.
O que me chama a atenção repito, é esse discurso. O que tem me chamado a atenção é esse discurso.
Mas veja, é o discurso
de estamos taxando. Não, mas é só para os ricos.
Não,
aí lá no meio você vai embutindo as coisas que você sabe que são muito consumidas, inclusive pelos pobres.
Agora eu queria aproveitar o recadinho de Mônica Carvalho e dizer que realmente a comida de carne de porco requer algum cuidado.
Tem que assar bem, não pode
exatamente.
Ser.
Exatamente. É. Dessa nossa viagem, que a gente vai para brincar mesmo, a gente comprou a carne um dia desses, e como vão muitos médicos com a gente, na hora que assou, fez um churrasco da carne do porco para a gente comer com farinha seca, eu chego e encho a boca d'água. Aí, lá vem João Veiga, pegou uma faca e jogou bem aqui no pezinho do osso da, não deu outra, estava pelo menos uns 4 daqueles bichinhos se bulindo lá. A gente já tinha comido a carne, tinha pelo menos 3 médicos que eu me lembro, estava João Veiga, Hermes Wagner, Evilásio Feitosa.
Estragando o gosto.
Pega o carro, corre para a cidade para tomar comprimido. E fomos tomar uns comprimidos lá que eu não sei o nome.
Mas era carne sem inspeção que vocês estavam comprando?
Sem inspeção.
Sem
inspeção.
Aí não tem.
Mas olha, no interior é muito comum você comprar isso no mercado. Né? Você,
mas é aí é um risco
muito grande. É um risco.
Para não correr o risco, é cozinhar e...
Ela tem que estar muito bem passada.
Se ela for bem cozinhada.
Carne de porco mal passada é um perigo.
Primeiro é o seguinte, eu acho que a coisa vem antes. Primeiro tem que ver a procedência do porco. Por exemplo, um porco que você compra no supermercado, que está congelado, que vem inspecionado, a chance disso acontecer é muito pouca. Então, veja bem, se você está comprando um porco que foi, mesmo que tenha sido vacinado, mas que tenha sido abatido em fundo de quintal, você tem esse risco.
Sim.
Agora, tem uma coisa interessante. Sabia que tem uma indústria mineira que está vendendo porco dilatada? Você sabe o que é dilatada? Dilatada é o seguinte.
Porco dilatada
não... bem, só para o nosso ouvinte lembrar é o seguinte. Mata o porco, corta ele todos os pedaços e cozinha, certo? E aí, naquela banha que ele próprio gera, certo? Você tem uma gordura. Então, você pega aquilo ali, você bota aquilo em latões, certo? E cobre com a gordura. É a gordura que conserva o porco. Sim. À medida que você vai consumindo, você vai abrindo a lata, tira a carne, tira aquela gordura e reaquece o porco naquilo ali. É uma forma de conservar a carne já há muito tempo, chamado porco latado. Pois bem, tem uma indústria mineira que está vendendo isso.
Os tropeiros era a alimentação dos tropeiros.
Estão vendendo isso em latas de 4 quilos. Você pode comprar o porco de latada. Uhum. Então é a mesma coisa, é comprar o mesmo processo que você compra no interior.
Agora, para fazer as compras, a gente ficou com um certo medo e a gente leva um cara mais experiente para fazer as compras. E a experiência dele, que ele já teve bar, eu digo, mas qual é a diferença do que você compra e do que eu compro? Ele disse, eu compro o mais gordo. Ele disse que na dúvida, ele compra o bicho mais gordo, que se o bicho está gordo, é porque está com saúde.
Então, vamos em frente.
Mas é uma pena essa história do imposto ter aumentado na carne de porco.
É uma hora dessa, né, que as pessoas estavam...
Na verdade, é uma carne que os nutricionistas já falam. A gente tem o mito também de que é uma carne não saudável. E, no fundo, é uma carne saudável. É uma carne que, se você tira a gordura dela, é uma carne magra. É óbvio que se você vai comer aquela... Como é que chama aquela parte? Que não é a picanha. É o...
O patinho?
Não.
Do porco?
Vem uns pedacinhos já... Eu não vou lembrar daqui a pouco.
O testículo.
Não. É onde vem uma gordurinha do lado, assim.
Ah,
é
a bisteca.
A bisteca suína. Se você tira aquela gordura da bisteca, ela é uma carne extremamente magra. Saudável, magra, enfim. E saborosa, né? Uhum. Fácil de fazer.
Agora, eu na verdade, eu acho que saborosa mesmo é a carne de segunda. A carne de segunda
eu particularmente também gosto.
Ela é sempre mais gostosa do que a de primeira. Mais osso, tem mais.
Nessas pesquisas que a gente estava vendo aí, nessa matéria que surgiu aí, a gente foi fazer um curso intensivo de carne. E começamos a ouvir alguns empresários, e aí uma das coisas que nos foi informada é o seguinte: é que o muçulmano não consome a parte traseira do boi, ele não compra para o Brasil. Uhum. Ele consome a parte dianteira, porque ele diz que é a parte limpa. Uhum. Tá entendendo? Então, por exemplo, hoje praticamente a maioria dos frigoríficos que vendem para o mercado internacional estão vendendo toda a parte dianteira para o mercado muçulmano. Então ela ganhou um preço assim extraordinário. Então, no mercado interno, se for a carne industrializada, ela é quase o mesmo preço da carne dianteira.
Você vê que a Shark, por exemplo, a chamada PA, que é da ponta de agulha.
Que é extraordinária para comer assada.
Ela para comer assada é muito mais gostosa do que aquela bem bonitona que você vê.
Que é aquela, como é que chama? Diz que tem um nome, né? Jarket Beef, um negócio assim. Tem a carne de charque e tem essa nova agora que é avermelhada, né?
Parece uma grande carne de sol. Né?
Jarket Beef, é isso aí.
Jarket Beef.
É o meu nome.
Olha, nós estamos com o Dr. Leonardo Cerquinho, que é presidente de SUAP. E tem novidade aí para acontecer em SUAP. Quer conversar com ele, Castilho, um pouquinho?
Bom, bom dia, doutor Leonardo. Hoje os jornais estão falando dessa decisão do governo de contratar, ou pelo menos abrir um processo de licitação para a contratação de um estudo de viabilidade, né, para um novo parceiro, uma nova forma de gestão de SUAP. Essa coisa ajuda? Vai incluir SUAP? Qual é a sua visão sobre isso?
Bom dia, Castilho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Sim, Castilho, a gente entende que esse processo ele é muito positivo para a SUAP, à medida que a gente vai conseguir estudar junto ao governo federal novos modelos de gestão que vão trazer mais flexibilidade e eficiência para a SUAP, junto com um parceiro privado que vai trazer novos investimentos e uma conexão internacional com novas operações e consequentemente, mais desenvolvimento econômico e mais emprego para o povo pernambucano.
Presidente, aqui Igor Maciel, tudo bem? Presidente, eu queria saber sobre... muita gente, quando viu a notícia, disse, olha, vai privatizar a SUAP. Para a gente esclarecer, é um tipo de privatização, de concessão? Como é que funciona? Como é que vai funcionar esse modelo?
Bom, em primeiro lugar, é importante dizer, Igor, que o objetivo, e foi até informado pelo próprio governador na notícia, é que a gente não pretende abrir mão do controle da empresa SUAP. Então, isso é algo que precisa ser pontuado, tá? Dentro dessa premissa, o que a gente vai fazer é um modelo justamente para estudar qual seria o melhor processo. Seria um processo de participação de um privado, seria um terminal de uso privativo, seria uma concessão, isso o estudo vai dizer, né? No entanto, ele está partindo da premissa de que o governo do estado de Pernambuco continua majoritário. Muito bem, Mônica.
A gente fala, quando a gente fala de swap, a gente fala num dos principais equipamentos, né, propulsores do desenvolvimento do Estado. Lá estão instaladas cerca de 100 empresas e tem ainda uma área grande a ser explorada. Com esse novo modelo, o senhor acredita que vai ter essa ampliação e para quanto chegaria? A gente teria capacidade para quantas empresas e de que modalidades instaladas em swap?
Bom, é preciso separar aí o que é a área portuária da área industrial. O estudo ele está se restringindo à área portuária, que é a área que está submetida à Lei Federal dos Portos. A parte industrial que a gente tem hoje, refinarias, petroquímicas, empresas metalmecânicas, elas continuam exatamente como estão. Justamente porque como o governo entende swap como um grande polo indutor de desenvolvimento econômico, é importante que seja considerado o interesse público dentro desse processo. Então, na verdade, o estudo se resume apenas à área portuária.
Mais uma coisa, presidente. Eu queria... A gente sabe que depende toda essa ideia de buscar esse parceiro privado para a gestão, depende também do governo federal, de como é que vai ser com o governo federal acordado isso. Já existe alguma conversa, já houve conversa com o ministro Tarcísio, por exemplo, da infraestrutura? Tem alguma coisa adiantada sobre isso?
Tem adiantado é o seguinte, quando a gente começou agora essa nova gestão, tanto do ponto de vista da nova gestão do segundo governo Paulo Câmara, quanto da nova gestão federal, o primeiro assunto que a gente foi conversar com o Ministério da Infraestrutura foi exatamente como tornar swap mais autônomo, né? Então houve uma conversa do governador com o ministro nesse sentido e o que ficou acertado foi justamente que a gente ia fazer esse estudo. O que é que eu quero dizer com isso? O governo federal ele está aberto a estudar outras maneiras para melhorar a autonomia de swap. Eles realmente estão com a intenção de descentralizar as decisões. Não é realmente, digamos assim, algo que eles têm em mente concentrar as decisões em Brasília como tem sido feito nos últimos anos.
Doutor Leonardo, eu queria uma curiosidade sobre o seguinte. Como o porto organizado, que swap é hoje, ele pode, na condição de um porto organizado, portanto, uma concessão, ele pleitear recursos federais. O governo vem trabalhando já há algum tempo, inclusive a Procuradoria-Geral do Estado até chegou a analisar e sugerir ao governador Paulo Câmara, em 2017, a transformação de swap num porto organizado, né, num terminal de uso privado, que chama-se, o nome técnico disso é TUP. Isso já existe no Ceará, com o porto de Pecém, e na Bahia, no porto de Ilhéus. Ser um porto, um TUP, significa que vai cuidar de sua vida sozinho. Não vai ter mais verba federal, vai ter que buscar. É esse o caminho que o governo está pretendendo ou o estudo não contempla a ideia de um TUP, por exemplo?
Veja, o estudo ele vai apontar se a melhor solução vai ser um TUP ou uma concessão geral do porto, por exemplo. Tá? Isso não está definido, isso é o estudo que vai colocar. Agora, em relação à questão dos recursos federais, Castilho, eu diria que swap se beneficiou muito em ser um porto público no período em que a questão fiscal dos governos, tanto fiscal quanto estadual, permitiam grandes investimentos em infraestrutura. O cenário, o contexto mudou, né? E ainda que aprovem-se as reformas, ainda que o contexto econômico melhore, a questão fiscal do Brasil vai levar alguns anos para voltar a ter as sobras de caixa que a gente tinha naquele momento, se é que a gente vai voltar a ver aquela situação novamente, né? Tem que lembrar que naquele contexto o Brasil chegou a crescer em 2010 8% e Pernambuco 10%. Então eu diria que ser um terminal de uso privativo agora e não receber recursos federais não faria grande diferença do ponto de vista prático, porque nos últimos 4 anos a gente praticamente não recebeu recursos federais, né? Então, essa possível desvantagem no terminal de uso privativo, ela não seria tão significativa. Mas não existe uma decisão ainda. O que o estudo vai apontar é justamente se swap se encaixaria melhor num processo de terminal de uso privativo ou numa concessão geral do porto. A gente tem que lembrar que existem contratos vigentes hoje em swap que foram licitados à luz da legislação de um terminal público, né, de um porto público. Então, como a gente vai fazer para coordenar um parceiro privado com esses contratos é o que vai demonstrar qual é o melhor modelo regulatório para swap.
Aqui a gente agradece ao doutor Leonardo Cerquinho, presidente de SUAP. Bom, nessa situação do Rio de Janeiro, que nós vimos, estamos vendo ainda dos estragos, eu estou com pena de Crivella. Porque...
Rapaz, tempestade não. Perfeita, com o perdão, do trocadilho, mas é uma tempestade perfeita.
Uma chuva daquele tamanho, em qualquer lugar do mundo, faz um estrago que ninguém controla.
Faz,
né?
E imagine
numa
isso...
Numa cidade com a topografia do Rio de Janeiro, é muito pior.
Agora imagine isso, né? Politicamente, no momento em que a Câmara de Vereadores está aí levantando um impeachment contra ele, um processo de impeachment contra ele, e inclusive por conta dos estragos e das coisas de anteontem até hoje, eles já conseguiram voto suficiente para fazer uma convocação dele para uma CPI.
Eu então... também noto o seguinte, deixaram ele só. O pessoal do governador parece que o governo não tem nada a ver com aquilo. O próprio presidente da República, que é de lá... É votado para deputado no Rio de Janeiro, os filhos são de lá, etc. Não me parece que tomou nenhuma atitude, porque naqueles casos, se aquilo é nos Estados Unidos, até Trump estaria passado, teria passado por lá ainda ontem.
Na verdade, eu tenho muita pena das famílias e das pessoas que estão sofrendo com aquela circunstância. Lógico que é um desastre natural, mas que tem as consequências que tem, porque coisas deixaram de ser feitas. A gente sabe, a gente viveu isso aqui. Nós temos também uma região muito complicada e a gente sabe o que é um período chuvoso com consequências graves e de mortes. Então, quando o governo não atua, quando o poder... Eu não estou dizendo que é Crivella especificamente, não, porque ele entrou agora, inclusive, né? Isso é coisa que
não,
vem...
Não, Crivella terminou o mandato assim, agora já.
Terminou um, mas eu digo, veja, isso não é uma coisa
ele
de 4
tá
anos.
Mandato ainda, né?
Isso não é algo de 4 anos.
Mas ele termina o mandato agora no ano agora. Que
mas
vem.
Mas entenda,
já.
O que eu quero dizer é que isso não é um problema de 4 anos. Isso é um problema de muitos anos. Sim. E de uma ausência de ações específicas. Né? O que me chama a atenção, e você tem razão, é que não houve por parte da União essa movimentação, essa mobilização de se colocar mesmo assim, olha, estamos aqui de alguma maneira, nos solidarizamos com vocês.
É como se não tivesse sido...
Porque a solidariedade não é com o Crivella, não, é com o Rio de Janeiro.
É com o Rio de Janeiro, é com as pessoas que estão sofrendo com aquilo. E aquilo não teve classe social, desculpa, Castilho, mas não teve classe social. Eu via vivos do Jardim Botânico as pessoas ilhadas dentro de ônibus há mais de 6 horas, sem conseguir sair.
Veja bem, nem o governador se pronunciou de uma forma efetiva para dizer estamos juntos, e nem o governo federal. Nós estamos falando do estado do presidente, de senador, de deputado, da bancada, do presidente da Câmara. Uhum. É como se não tivesse acontecido.
A vitrine do Brasil
do Rio de Janeiro.
Agora a chuva foi arrancando paralelepípedos. Você imagina?
Tem uma coisa ali que é bem interessante que a gente pode
observar. O relevo do Rio de Janeiro é... Você tem o morro e você tem uma área plana embaixo. Então a água cai, do jeito que cai na área plana, cai lá em cima no morro também. E quando desce arrastando tudo.
Como quem vai pra barragem.
Como quem vai
pra
barragem.
Tem uma coisa aqui no Recife que a gente comenta muito, que é o seguinte. É o desespero e a preocupação dos prefeitos com a questão de galeria entupida. A gente sempre conta a história de que João Paulo não sabia que tinha que desentupir as galerias na primeira semana de janeiro, quando ele assumiu, deu uma chuva dessa e Recife passou 24 horas inundada somente por causa de galeria. E ele dizia, não, a maré vai baixar, e a maré baixou e não aconteceu. Então hoje é uma preocupação de todos os prefeitos, e assim, no final do ano a gente tem que desentupir galeria, se gasta, na verdade, pouca gente sabe disso, se gasta 20 milhões... só para tirar lixo de galeria e de canal no Recife. Crivella está pagando uma conta porque é o seguinte, ele tinha verba para fazer isso e, por alguma maneira, ele não gastou essa verba. Então, potencializou. Além desse temporal que caiu, pegou o rio totalmente entupido. Aí, veja bem, quando você não tem drenagem, nem microdrenagem, nem dracodrenagem, potencializa. Então, parte do que está acontecendo no Rio também é provocado, primeiro, uma super quantidade de chuva, e porque a prefeitura não fez o que se viu que ser feito, que é aquela história, varrer o chão bem direitinho. Isso é uma coisa. Agora, eu concordo com vocês. É impressionante como o governador Witzel continuou a rotina dele, o presidente continuou a rotina dele, e aí ficou aquela história. Ficou escudando, se escudando naquela história dos assassinatos, que a gente pode até falar, do assassinato das pessoas lá naquele tiroteio que houve, né, lá no Rio, para não falar sobre o tema. Então não falou nada sobre o tema.
Mas nem isso. Se você pegar o Witzel, o governador, Ele, sinceramente, até agora a gente vê pouca ação, pouca coisa dele, e aquilo que acontece, ele tira o corpo fora. É. Porque eu tô esperando já, ele, em relação aos tiros, os 80 tiros que mataram. Porque
ele não falou nada até agora.
Ele disse que não tem nada a ver com isso, porque é com o que é o exército. Então ele não tem nada a ver com isso.
Se eu tô fosse esperando a polícia dele.
Eu tô esperando ele dizer que a chuva é de outra gestão também.
É muito. Sendo. E aí eu queria aproveitar esse assunto, porque eu me dei conta. Eu vi muito en passant no domingo. A notícia, né, da morte do músico. Na segunda-feira também não me aprofundei no assunto, mas quando você vai ler e você vai entender, e quando você vê, vê aquela família, a mulher relatando o desespero dela, e ela dizendo que ela saiu do carro, ela pediu ajuda, ela dizia que ali tinha uma família e as pessoas debochavam dela. 80 tiros numa família, e aí a gente vai fazer um recorte que é impossível não fazê-lo, era uma família de negros, né, atravessando num carro que tinha uma película, um carro que seria de uma classe média alta. Então, assim, por que aconteceu aquilo? Eu também fiquei, Igor, muito mal impressionada com a declaração do governador do Rio, de dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Todos temos alguma coisa a ver com isso.
Mesmo que juridicamente ou em termos de gestão ele não tenha nada a ver com o fato realmente, ele não tenha que tomar nenhuma... No mínimo ele tem que ir lá, ele tem que cobrar de quem... Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que mostrar algum tipo de solidariedade, pelo menos. Aí nem isso dizer que ó, é com os militares, não tem nada a ver com
Fica
isso.
Fica muito claro ali que houve um erro sério né, por parte dos militares, tanto é que foram presos. E hoje passam por audiência de custódia né, na justiça militar.
E hoje há um constrangimento do exército com isso. A nota do exército, na primeira nota, que foi uma nota equivocada, foi seguida de uma nota em que ele esclarece tudo, manda prender tudinho, porque veja bem, se é uma coisa que se preserva muito, é a imagem da instituição.
Sim.
Então veja bem, hoje vai haver essa audiência de custódia, mas veja bem, a gente está vendo mais constrangimento do exército do que das autoridades.
Porque o Exército tem um papel constitucional e como instituição importantíssimo.
Então, ele
né?
foi lá e disse, olha, vamos investigar isso aqui. Agora, é impressionante aquela história. Aconteceu o incidente, né? A gente pode chamar isso de incidente, e houve essa preocupação. Agora, não há essa preocupação dos governadores. Do governador e mesmo a nível de Brasília, é como se diz, não vou falar sobre isso aqui. Deixa a tropa falar, tudinho. Não é.
E não governo, é uma coisa qualquer, né, Cachelinho?
Não ensina, é uma coisa qualquer. Como ensina o doutor Ivanildo Sampaio, isto está no contra-cheque, faz parte das suas atribuições.
Escute, Fábio Silva quer falar aqui da carne de porco dilatada, ele está trazendo informação. Vá aos sábados pela manhã, na feira de orgânico da Praça de Casa Forte.
Sim, eu já vi.
Na banca de Pedro Mateus, tem porco dilatada, vale a pena. Tem latas de 2 quilos e 5 quilos.
Olha aí.
Próximo ao Felipe do Queijo. Eu não, eu vou só conhecer.
Eu vou muito em Felipe do Queijo. Eu fazer não sei propaganda de Felipe aqui. Ainda. É não. Ótimo o queijo de Felipe.
Você fica já viu o ovo engarrafado?
Eu já vi.
Ovo engarrafado?
Ovo engarrafado, Castilho?
Não.
Ah, é ovo líquido, não?
Ele já vem quebrado dentro
não, da... Não, é porque é industrial.
O pessoal da Granja Almeida está começando agora a engarrafar ovos. É. Já chegou por aqui?
Mas como é que funciona? Você
bota na garrafa e...
Não, mas para você comer.
É para industrial, é mais para processo industrial. Veja bem, é o ovo líquido.
É ovo você líquido. Joga,
não tem muita graça,
joga,
não.
Você joga pra uma comer, quantidade lá.
De... Não, para comer não tem muita graça, não. Isso é usado no preparo de alimentos, essa coisa. Em vez de você ter que quebrar 200 ovos, 300 ovos, você usa uma quantidade.
Você usa um litro de ovo.
Um litro de ovo.
Tá entendendo? É uma medida nova agora.
Nesse caso, acho que mistura gema com clara e tudo.
É.
Vai tudo batido, é tudo misturado?
Veja bem, isso é ovo industrial.
Dá no máximo para fazer um ovo mexido, né?
Eu acho que nem isso. Veja bem. Ovo mexido? É melhor seguir
até o elétrico você faz com ele.
Com ele líquido.
Engarrafado, assim. Né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, né?
É porque a ideia é exatamente você. A ideia do omelete você mistura mesmo, né?
Então, exato.
Mas veja bem, uma coisa é você misturar o omelete com toda a sua sapiência de gourmet, e outra coisa é você pegar uma lata lá e é a mesma coisa de querer cozinhar com extrato de tomate. Quem cozinha com tomate pelado, com tomate de qualidade, a diferença é isso aí, a questão industrial e comodidade.
Ontem na passagem...
Não tem a menor graça.
Não tem graça nenhuma.
A passagem do prefeito Geraldo Júlio por aqui, nós falamos muito da Conda Boa Vista, e eu ficava pensando, veja, quando a Conda Boa Vista foi feita essa grande rodoviária, como o Souza,
foi.
Joca Souza Leão gosta de chamar, é uma grande estação rodoviária que começa no Derby.
E termina na Guararapes?
Exato. É, naquele tempo foi João Paulo era aliado do governo, né? Tudo bem e tal. Depois, na hora de reformar, eles já não eram aliados, né? A eleição de Geraldo Júlio foi descasada de João Paulo.
Foi.
Né? E aí pôde-se dizer com todo o pulmão de que ia se reformar, que aquilo era uma barbaridade e tal. Aí lá vai o PT, se junta novamente com o PSB e agora está sendo feito muito em silêncio. Simplesmente vamos desmanchar. Agora, você pensar do que se gastou para fazer aquilo. É. E agora, no que vai se gastar para desfazer, com detalhe, eu perguntava ao prefeito, alguém chegou a dizer para o senhor, olha, assim está bom, ele disse que não, que a unanimidade, sem exceção, todos querem a reforma.
Aquele caso, a gente acompanhou, o Jornal do Comércio acompanhou muito naquilo, porque o prefeito João Paulo, na época, anunciou como uma coisa muito... interessante, né? E fez toda uma publicidade, aquela história que depois terminou não indo ao ar. Mas tinha uma coisa básica que o prefeito não sabia porque não pesquisou. É o chamado estudo de demanda, origem e destino. Quando a prefeitura fez aquela primeira modificação na Conde da Boa Vista, ela não sabia que por ali trafegavam quase 2 mil ônibus, que não são ônibus urbanos, são os ônibus que leva escolares, que leva doentes para os hospitais, transportadoras, trabalhadores. Então, quando foi na manhã do dia que foi inaugurada a Conde da Boa Vista, ela simplesmente travou. E aí os caras viram, olha, não tem só ônibus e carro aqui não. Aqui circulam mais vans, ônibus, então travou e aquilo ali. E aí pegou...
O problema é perceber isso depois da obra.
Veja, né? Bem, isso não foi feito. Este agora, aí veja bem, a primeira coisa, e é preciso observar isso, a primeira coisa que o prefeito, quando começou a discutir isso, ele disse, olha, vamos reatualizar, vamos fazer um estudo de origem e destino. Então, me parece que desta vez a prefeitura sabe exatamente o que é que vai acontecer, porque primeiro já foi restringido uma série de ônibus passar por ali. Mas ele sabe exatamente a quantidade de ônibus e carro que trafega ali. E dessa hora que é como se diz, é muito difícil eles errarem. A gente pode até, mas eles têm mais informações sobre a origem e o destino da Conde da Boa Vista.
Eu entendi pelo que ele disse ontem que o particular praticamente vai sair de lá.
É, né? Isso aí. A ideia é essa.
O particular só vai para acessar algum prédio, algum estacionamento, alguma coisa. Fora isso, tem que rodar por trás.
É. Agora, Castilho, 51% são contra a reforma da Previdência, indica Datafolha. 51% já foi quase 100, né? Está melhorando ou está igual?
Não, eu acho que a tendência aí é que vai haver uma resistência, né? A oposição está fazendo isso. É sempre bom observar duas coisas. Veja bem, a oposição não vai ajudar em nada esse processo. Essa é uma tarefa do governo, dos partidos aliados do governo. Digo, pode me ajudar.
Posso fazer só uma pontuaçãozinha, Castilho, em relação a isso? Quem está atrapalhando mais é o próprio governo. A oposição
mas
até tenta.
Lá, eu só quero
a oposição dizer... até tenta. O governo está atrapalhando mais do que a oposição.
Então, veja bem, essa é uma coisa que o governo já parte sabendo que não vai ter nenhuma assistência, nenhuma análise, né? Alguns partidos, por exemplo, o PDT mesmo, diz o seguinte, não aproveita nada dessa reforma. Então, o PDT vai votar contra de cima para baixo. O PSB a gente não sabe, mas veja bem. O governo sabe perfeitamente que não vai contar com nada. O que é que vai precisar? Primeiro, tentar convencer a população, né? Tentar vencer resistências, e aí, Igor fala muito bem, tentar convencer o próprio PSL, porque, veja bem, o PSL é formado, essa bancada, por mais da metade de servidores públicos de altíssimo nível que vão ser atingidos pela reforma.
E que são a maioria, quando você vai estratificar a pesquisa do Datafolha, que são contra a reforma.
Pronto.
Eu acho que a gente tem dois elementos aqui que a gente precisa tratar. Primeiro, que é uma pesquisa de amostragem, e se a gente... Ela não capta os rincões do país. Então, a grande massa da população brasileira, o trabalhador rural, o trabalhador de salário mínimo, o informal, aquele que está nos rincões do Brasil, ele não sabe do que está se passando. Esse é um elemento. Segundo elemento, desses que são contra, desses 40 e alguma coisa que são 49. Contra, 49%, a maioria deles é formada por classes mais altas e de funcionários públicos. É. E aí eu não quero deixar aqui a mensagem de que temos que execrar todo o funcionalismo público. Não é isso. Eu acho que essa não é a mensagem. Funcionalismo público tem um papel, e um papel relevante, e quando bem exercida a função pública, ela é fundamental para a existência do Estado como um Estado de bem-estar social, ponto. Mas... corporativismos, a gente precisa entender que eles não são, não é a hora.
Queremos nos tornar iguais.
Queremos, né? Ser Geraldo, todos iguais.
Eu não tenho nenhuma dúvida que a resistência dessa reforma não virá por... Essa discussão que a oposição colocou muito bem e está conseguindo transformar na principal notícia, que é o seguinte: BPC e aposentadoria rural, inclusive encampada por alguns partidos. Essa coisa vai sair de todo jeito. Isso ali foi colocado com uma forma que não faz sentido aquela discussão. Aquilo ali não é o problema. A questão que nós não estamos discutindo é a questão dos privilégios.
Sim.
E veja bem, a oposição vai atuar dentro do Congresso quem vai ser os detentores de privilégios. Então, tem umas coisas absurdas. Ontem tem uma informação divulgada pelo INSS que, por exemplo, tem anistiado. Certo? Que está fora desse negócio, que não é funcionário público e recebe acima de 20 mil. Veja que situação. Nada contra. Agora veja bem, quem paga é o INSS. O INSS tem aproximadamente 20 mil pessoas que pagam acima do teto de R$5.800. Alguns recebem R$52.000. Essa informação foi divulgada ontem. Porque de alguma forma conseguiram isso na justiça e alguma coisa. Então, onde é que vai vir a resistência?
Você falou da bolsa ditadura, que eles chamam?
Veja bem, tem alguns casos, mas tem dois casos pontuais de uma pessoa no Rio de Janeiro que recebe um salário pago pelo INSS de R$52.000. E a condição dele é de anistiado. Veja bem, isso é um caso, mas isso é um caso pontual. Onde é que vem a resistência? E que eu acho que vai vir a resistência muito organizada. Que é o seguinte, primeiro, dos poderes que estão isso, né, o pessoal que ganha muito alto, que vai brigar por isso.
Poder Judiciário,
Poder Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria, esse pessoal tem capacidade intelectual de interagir, não na mídia, não na coisa, eles vão atuar nas
com a caneta, né?
E vão atuar
e depois com a caneta também.
Vão atuar com a caneta, vão atuar também, eles fazem um lobby, eles têm um lobby muito forte dentro
porque
do Congresso.
Porque produz documentos, produz informações, tá entendendo? Então, veja bem, você tem essa dificuldade. Qual é o sentido dessa previdência? É nivelar isso aí para que todo mundo tenha no futuro uma contribuição como eu, você, Geraldo, nós vamos ter. Nós vamos nos aposentar no máximo, né, no INSS. Ninguém aqui trabalha para o governo. Mas tem uma elite que se aposenta com 30 mil, com 20 mil. Essa discussão tem que ser encarada. E é esse pessoal que vai produzir os documentos que vão ser contra. Certo? E quando a gente olha o perfil da bancada do PFL, aliás, se a gente olhar o perfil do Congresso, tem muita gente desse tipo de categoria,
sim,
que vai defender os interesses dele.
Deixa então, eu fazer o pedido de José Alves. Meu carro foi roubado, anuncia aí, é um Logan Ouro, placa PET6301. No interior do veículo ficaram meus documentos e a chave da empresa, e eu estou na rua precisando deles. Então, atenção, ladrão. Entenda aí a situação do nosso amigo e vamos devolver esse...
Pelo menos documentos.
Esse Logan Ouro de placa PET6301. Atenção, polícia, esse carro está em poder de ladrões. O governo vai fazer, que eu acho bem positivo, esse revogaço que vem aí para revogar decretos que estão aí colocados, que não pegaram, que só atrapalham a vida de alguns.
Vai ser bom para desburocratizar.
Por 1.200 decretos desse tipo. Ele, de princípio, vamos derrubar 250. Então, já vai certamente ajudar.
Na verdade, eles vão fazer é exatamente isso. Eles vão fazer uma seleção. Cada setor vai apresentar o que tem, cada ministério vai apresentar o que tem e vai dizer, olha, esse aqui a gente precisa, esse aqui pode revogar, esse aqui a gente precisa, esse aqui a gente pode revogar. Vai para a presidência da República e aí lá na presidência é que vão dizer, tá, você está dizendo que isso aqui precisa, mas mesmo assim a gente vai revogar. Então a palavra final vai ser, na verdade, vai ser da Casa Civil, né?
É verdade.
A palavra final vai ser da Casa Civil. Em relação a isso, os ministérios vão pegar cada decreto, cada coisa, vão dizer, isso aqui é nosso, isso aqui não serve mais, isso aqui não precisa, então vão dizer, isso aqui precisa. E a Casa Civil vai dar a palavra final.
Você sabe que isso já foi feito aqui na Câmara de Vereadores do Recife, Foi até Paulo Marcelo Raposo, quando foi vereador, fez um bom trabalho, juntou um montão de leis inúteis que nós tínhamos. Aí havia a esperança, não caiu, permanece lá do mesmo jeito. Isso foi há mais de 10 anos.
É. Nunca caiu.
Nunca caiu.
Nunca revogou.
Vamos ver se isso se revoga.
É a produção de lei que não tem o menor sentido e que vai sujando aí a quantidade de coisa. Agora, imagina isso nas legislações técnicas específicas. Esse é um grande debate na questão da reforma tributária. É, como o Estado pode, os Estados podem escrever leis sobre a questão tributária, imagina 27 estados produzindo textos, produzindo leis, em uma empresa hoje, porque as empresas são empresas globais, empresas nacionais. Então, hoje, estava vendo um estudo essa semana de a quantidade de horas que as empresas gastam apenas para preparar os tributos. Uhum. Então, tem casos de que a empresa chega a gastar o equivalente de horas, né, a mais de um mês por ano, certo? Somente para que funcionários trabalhem na produção de documentos para pagar.
Para pagar, né?
Para pagar.
A gente está falando de pagar.
Aí, veja bem, se o cara não paga, não acontece absolutamente nada, vai aquela história. Então, veja bem, ser legal no Brasil é um negócio muito complicado, porque você tem uma demanda muito forte. Então, quando a gente conversa com empresários que têm negócios no Brasil inteiro, ele diz o seguinte: eu tenho um técnico que é especializado em ICMS de cada estado. A gente divide assim, nós temos 5, cada um é especializado em 5 estados, porque cada estado tem uma coisa diferente. Então, ele diz, tem uma equipe lá que trabalha com 5 pessoas, que cada um é especialista em ICMS de, por exemplo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará. E tem um cara que é Sergipe, Bahia, entendeu? Porque diz que não dá para uma pessoa só ser entendido.
Tem uma coisa, Castilho. Ele vai ter um presidente do Sindicato dos Contadores. Ele sempre diz uma coisa que assusta. Ele diz que em determinadas contabilidades que tem que fazer de empresas, você tem que conviver com 4 mil impostos diferentes.
Olha pra
aí. É um imposto agora daqui que não é igual o de
da Paraíba.
Da Paraíba.
Da Paraíba é igual de mudou Rio ali, a fronteira já muda tudo. Agora, é interessante, sempre que alguém chega, eu rio um bocado quando alguém chega e diz: não, porque precisa fazer uma nova Constituição. Esse rapaz, isso é uma... Não, porque é só juntar o pessoal lá e fazer uma nova Constituição. Você imagina a quantidade de leis. Você tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Você tem cada um com sua lei, todas baseadas na Constituição de 88, porque tudo que você tem de lei no Brasil, seja tributária, seja o que for, você vai estar ali, dependendo, vai estar baseado na Constituição de 88, aí você muda a Constituição como se fosse uma coisa simples. Você tem que mudar tudo. É. Você vai mudar absolutamente tudo. Não é trabalho para um ano nem dois, muito menos um mandato de um presidente, né? É trabalho para muito tempo, muitos anos.
Tem informação, gente, sobre bagagem, vocês que acabaram de chegar de viagem, bagagem de mão. Lá vem.
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABEAR, começa nesta quarta-feira, dia 10, uma campanha de orientação aos passageiros e passageiras em voos domésticos sobre a utilização da bagagem de mão, de acordo com as regras que estão em vigor. Em cada aeroporto, haverá um período de 2 semanas de caráter informativo ao público sobre as regras. A partir de maio, as malas fora do padrão precisarão ser despachadas nos check-ins das companhias aéreas. Pode haver cobrança de acordo com o tipo de franquia contratada para a viagem, dependendo da bagagem. Vale lembrar, as medidas da bagagem de mão são 55 centímetros de altura por 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. Elas seguem os padrões da Associação Internacional de Transporte Aéreo, visando melhor acomodação, conforto e segurança. O objetivo desta campanha de orientação é agilizar o fluxo dos clientes nas áreas de embarque, evitando atrasos e trazendo maior conforto para todos os passageiros e passageiras. No total, 15 aeroportos brasileiros participam desta iniciativa.
Na verdade, isso não está acontecendo assim, né? Então, uma verdadeira guerra de bagagem de mão.
É.
Né? Há uma exigência grande na questão do despachar a bagagem, e a moça olhando, tira daí e bota na sua bagagem de mão. Lá você abre aquela mala, cheia de cueca e tal, e joga no da bagagem de mão. É. E lá vai você, às vezes, com uma bagagem de mão que é maior do que você despacha.
É. E, na verdade, o que está se fazendo é a fiscalização, porque tem um padrão da bagagem.
E haja um incômodo para as pessoas que estão dentro do avião.
Nessa
é uma mala na sua cabeça...
Nessa última viagem, na hora de pesar a mala, eu tive que tirar um casaco e eu descobri que meu casaco pesa 1,2 kg. Um casaco de 1,2 kg, eu não sei o que é que você...
É a prova de bala.
É a prova, só sendo a prova de bala. Mas a gente ficou parado, literalmente, na porta do avião, agora recentemente, avião da TAP, porque o pessoal estava indo para levando como bagagem de mão mala grande. Grande mesmo. Aí quando chegava na porta do avião, a atendente, a aeromoça, olhava e fazia essa mala, não pode ir aqui dentro não. Aí media, despachava, vai despachando um por um, muita gente. Despachando da porta do avião. Atrasou o embarque, foi uma confusão por conta disso.
Isso é uma decorrência, é aquela história, mais uma vez, do jeitinho brasileiro.
É.
Uhum. Veja bem, existe um padrão. Foi dado um padrão. Exato. Tanto que a indústria de malas está começando a produzir malas metálicas, e é quem mais está vendendo hoje, que é uma mala metálica que é no padrão. Então, essa
quadradinha
mala,
ali.
Quadradinha de metal. Pois bem, o brasileiro compra aquela mala que é expansível. Então, ela dobra de tamanho. E com a desculpa de que não vai ter a mala despachada, por alguma razão...
Porque
aí,
a passagem fica mais cara quando você compra
a bagagem. Porque a passagem fica mais cara, o sujeito faz isso aí. Então, é uma coisa do brasileiro por força disso. É sempre bom lembrar, esse é um discurso que o consumidor está pagando mais caro, né, de uma conversa que não se realizou, que não se prometido, não foi cumprido, que é a história. Nós vamos cobrar menos de quem anda com bagagem menor. Uhum. Isso não existe.
Isso não aconteceu.
Isso não aconteceu. A passagem não baixou porque você... Então, na verdade, você teve um acréscimo de despesa quando você despacha uma mala. E o brasileiro está se inventando isso. Agora, é cada vez mais comum, Igor, essa história do despachante que está na porta do avião. E aí o cara vai pegar, o cara diz, tem gente seguinte, olha, a sua mala vai ser despachada. E não dá para conversar porque ou ela vai ser despachada e você recebe o ticket do despacho, uhum, e vai pegar ela na esteira, ou você não viaja.
Deixa eu contar uma experiência que eu tive, que foi exatamente o inverso.
Nesse caso, estavam despachando da porta do avião. Né?
Eu fui a uma viagem a São Paulo, rapidíssima, era um dia voltar no outro, e estava com a bagagem de mão, obviamente pequena, enfim, uma bolsa e uma bagagem de mão. E eu tive que despachar a minha mala, porque não havia espaço na aeronave em cima para colocar minha bagagem de mão. De tão lotada que estava.
Veja que situação.
Veja, eu estava com a bagagem de mão porque a minha necessidade de fato só era bagagem de mão. Mas a aeronave não comportava mais, porque ela estava com a lotação completa.
Porque as pessoas. Você estava respeitando o tamanho, mas
eu estava respeitando o tamanho. Talvez até estivessem. O que eu acho é que a aeronave não comportava que todos estivessem com bagagem de mão no limite. Entende? Então a gente vive, você tem razão, Castilho. A gente. Teve uma promessa lá atrás de que vai separar. Então você vai pagar pela bagagem, mas a passagem vai ficar mais cara.
Não aconteceu.
Viagens curtas, trechos curtos, você vai pagar menos. Isso não aconteceu. A gente paga mais e paga o excesso. E Igor, só sendo solidária a você, eu já tive que deixar uma bota no aeroporto de Buenos Aires, porque ela pesava muito, e eu, para não pagar excesso de bagagem, que eram 90 Deixou dólares, lá. Eu deixei a bota, eu disse, é mais barato deixar a bota aí. Dei, a moça que estava, inclusive, organizando lá o aeroporto, eu não sei se é seu pé, se servir para alguém, dê alguém, estava nova.
No meu caso, eu fiquei com o casaco na mão mesmo.
Escolham por interesse desses assuntos aqui, que já estourou, e são manchetes que eu acho importantes. Lula tem chance de ir para prisão domiciliar em 2 semanas. Isso é destaque hoje no Correio Brasiliense. Tem as promessas de Bolsonaro. Em 100 dias, Bolsonaro cumpriu mais promessas do que Dilma e Temer no mesmo período. As promessas em 100 dias.
O problema dele, então, foi prometer demais, né? Porque ele prometeu 35 pontos, né? E aí conseguiu metade aí.
Foi um governo de
mas o que ele conseguiu,
de sucessão, né?
O que ele conseguiu
esse era
foi
um
mais
governo
do que,
de ruptura, né?
O que ele conseguiu, então, foi mais do que no caso dos antecessores.
Bolsonaro segura reajuste anual para 13º salário do Bolsa Família. Diz que ele está vindo para o Nordeste para
dar essa informação. É uma promessa de campanha que ele está vindo.
Ele vai fazer isso na Paraíba. Ele vem para Paraíba e vai estar na Paraíba para anunciar o 13º.
Não pode dormir. Baiana fica acordada durante a cirurgia para tirar um tumor do cérebro. Isso aqui é uma notícia médica. Os 7 erros de Crivella que levaram o Rio à situação caótica durante o temporal.
Vocês acham que Crivella se sustenta?
Acho que sim.
Porque com o pedido de impeachment, com tudo, e agora com essa chuva, vão botar na conta dele.
Daqui a 18 meses ainda.
Acho que vão colocar na conta dele, não?
É complicada a situação dele.
Quem está sentado na cadeira tem uma vantagem grande.
Tem um camarada que disse que você não pede impeachment para tirar ninguém. Você pede para botar alguém.
Para botar alguém. Tem quem botar?
Pode ser.
Tem que saber se tem alguém para botar, né?
Terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.